Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, assessora jurídica doutora Érica, coordenador de Acida, no qual quero cumprimentar, em nome dos senhores, senhoras, todo o público que se faz presente essa noite, a imprensa, também o nosso assessor de áudio, o Denner, boa noite. Pedir a Deus que proteja os nossos entendimentos, nos dê sabedoria para o entendimento dessa sessão. Queremos pedir a sua proteção. Solicito ao vereador Geraldo Ferreira que faça, nosso segundo secretário, que faça a conferência de quórum.
Senhor presidente, estamos em 11.
Senhor presidente, questão de ordem.
11, vereador presente.
Questão de ordem. Eu recebi um telefonema agora do vereador Valdemar. Ele está internado, que eu levei ele várias vezes hoje na UPA, que ele está com problema de pressão arterial, e ele está internado nesse momento tomando medicamento lá, não está bem não.
Obrigado, Paulo, pela vereador Paulo, pela lembrança. Estando em número suficiente, em 11 vereadores e em quórum suficiente, eu declaro abertos os trabalhos. E solicito ao vereador Eduardo, nosso primeiro secretário, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Eu peço dispensa da leitura da ata, senhor presidente.
Entendendo o pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior, requerida pelo vereador Paulo Tiepo, eu coloco para que os senhores vereadores decidam pela acatação da dispensa do pedido. Os que concordam permaneçam sentados, os que discordam levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados. Os que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Solicito ao secretário Eduardo que faça a convocação do dia.
Convocação. 10ª sessão plenária ordinária da 1ª sessão legislativa do 1º período legislativo da 9ª legislatura. Atendendo aos preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 10 de abril de 2017, às 20 horas, nas dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado na Praça de Tranquedo, de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, número 382, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura da correspondência recebida. Memorando número 19/2017. Ao senhor presidente Sandro Cândido, presidente da Câmara Municipal de Juína. Prezado senhor, vimos por meio deste informar a vossa excelência que estaremos em Cuiabá na próxima semana, cumprindo uma extensa agenda em busca de recursos e apoio ao projeto e programa da cultura. Na segunda-feira, 10 de abril, temos uma agenda na Secretaria de Estado de Cultura, no setor de projetos. E na terça-feira, dia 11 de abril, temos uma visita ao Instituto de Memórias e História do Estado de Mato Grosso. Dessa forma, solicitamos a possibilidade de que os senhores vereadores Ivo Pedro e o professor Carlito possam nos acompanhar nessa agenda, devido os mesmos terem participado conosco do primeiro Fórum da Cultura e estarem por dentro de toda a nossa demanda. Ofício de número 6. Referência justificar a ausência da sessão ordinária. Senhor Sandro Cândido da Silva, presidente da Câmara de Juína. Justifico a vossa senhoria, os meus pares e minha ausência na 10ª sessão ordinária, a realizar-se no dia 10 de abril, em virtude do convite do senhor José Adriano de Souza, supervisor de departamentos de cultura de Juína, onde pessoalmente solicitou apoio para eu participar da agenda de reuniões na Secretaria do Estado de Cultura e também no Instituto de História e Memória no dia 10 e 11 de abril. Destaco que estes agendamentos foram já resultado da deliberação e encaminhamento por ocasiões da realização do primeiro Fórum Municipal de Cultura de Juína, que aconteceu no dia 31 de abril de 2017. Leitura das preposições. Projeto de Lei número 25/2017. Autoria Poder Executivo Municipal. Institui o Programa Municipal de Regularização Fundiária Urbana no município de Juína e das outras providências. Projeto de Lei número 26/2017, número Autoria Poder Executivo Municipal, institui o licenciamento ambientais e municipais nos âmbitos do município de Juína, define as infrações e comina penalidade de natureza ambientais e das outras providências. Projeto de Lei número 27/2017. Autoria Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Municipal a efetuar o pagamento dos termos de confissões de débitos escritos em dívida ativa e requerimentos e parcelamento PGE número 2.490/2.494/2010 e das outras providências. Indicação número 100. Autor, vereador Aelso Moreira de Oliveira. Indicação número 101. Autor, vereadora Aelso Moreira de Oliveira. Indicação número 102. Autor, vereador Saulo Evangelista dos Santos. Grande expediente. Inscrição número 10. Autor, vereador Ivo Pedro da Silva. Assunto, fomento à cultura, Fórum Municipal de Cultura, Instituto de História e Memória.
Senhor presidente, eu necessito suspender esse item, porque eu preciso de mais requisitos para usar a tribuna. A nossa intenção é estarmos em Cuiabá hoje, mas devido àquela intenção de estarmos sempre no coletivo, o professor Carlito teve que se deslocar junto com a Secretaria, com o Departamento de Cultura, e eu preferi ficar aguardando uma oportunidade em que possamos ter uma agenda um pouco mais efetiva, né? Portanto, eles estão em Cuiabá, já visitaram, já recebemos alguns materiais agora à tarde, do professor Carlito, a Adriana e a Silvia, que o objetivo mesmo era, naquela localidade, no Memorial do Estado de Mato Grosso, nós fazermos uma visita, nós fazemos parte, né, do Conselho Municipal de Cultura. Né? Eu sou membro titular desse conselho. Então, eu já estou recebendo outros materiais que vai culminar, né, com esse trabalho que eu tenho pretensão de apresentar aqui na casa. Então, eu vou suspender o uso da tribuna.
Obrigado, professor.
Inscrição número 11/2017. Autor, Vereador Antônio José da Silva, assunto: estradas, casa de apoio e calçada.
Vereador, em conformidade com o artigo 132, inciso 1º, do regimento interno dessa Câmara, o senhor tem 10 minutos para falar sobre os temas escolhidos. Fique à vontade.
Presidente, eu queria pedir licença para falar aqui da mesa.
Concedida a permissão, vereador.
Em primeiro lugar, quero dar boa noite a todos presentes, aos vereadores presentes. E eu vim aqui pedir a tribuna para dar um tempo mais e falar um pouquinho mais. E eu queria, sim, pedir a esta casa para a gente fazer assim, um levantamento mais concreto sobre as calçadas da TAC que foi feito do Ministério Público com a Energisa e o Poder Executivo. Que eu andando ali pelas beiradas da calçada, o que me fala nos altos, que era de 6 a 8 mil metros quadrados. E a gente olhando, não está ainda concluída a obra, mais ou menos tem uns 4 mil metros quadrados. E nós, como legislador, como pessoas que o povo cobra toda hora, a pancada vem primeiro no vereador. Então, a gente pedir também ao Ministério Público que tome posição disso, a nós, como vereador, ver isso também, para que seja concluída essas calçadas, como foi trato, que vocês sabem que foi proibido o linhão na época, porque eles que tinham estudo para fazer e fizeram, e foi feito esse TAC com o Ministério Público, Poder Executivo, para poder ser concluído. E eu estive andando, não dá para, não medir assim na trena, mas não dá ainda os 6 a 8 mil metros. E o outro assunto é as estradas. Eu fui falar com o João hoje, porque o vereador é a vitrina, as pancadas vêm, que a gente não está trabalhando, que a gente não está fazendo nada. Mas a gente sabe, falei com ele hoje, 6 horas da manhã, estava lá já. E a dificuldade está difícil lá. Mas a gente conversou com ele, esclareceu para a sociedade que ele está fazendo uma força-tarefa agora, diz que melhorando o tempo, vai trabalhar. A gente sabe que está muito, choveu bastante esse ano, mas quando a rua está esburacada, ninguém quer saber se choveu bastante, se tem dinheiro ou se não tem. Nós queremos saber que tem que tramitar, passar pelas ruas. E está um pouco complicado. E a gente só tem esse lugar aqui para a gente pedir apoio para o prefeito, os vereadores fazer uma força-tarefa também. O governo deixou muito à mercê, essa 183 agora deixou a responsabilidade para o município. O município, as máquinas que tem, não atende nem a nossa demanda. E aí nós ainda temos que emprestar a máquina para o Estado. Então, a gente aqui tem trabalhado em conjunto, tem dado resultado, o conjunto, só que ainda falta essa. A gente tem que discutir muito duro, apertar o governador do Estado, que assuma a sua responsabilidade, e o município assuma a responsabilidade dele. Porque está aí, aí nós vamos arrumar máquina lá, para 183, e nós vamos ficar sem máquina no nosso município. Então, convidar aqui o senhor vereador, que já estão todos empenhados, tem visto assim a vontade dos vereadores de trabalhar. E nós temos que fazer isso, apertar o governo, para que ele assuma a responsabilidade dele. E o outro assunto é sobre a casa de apoio, que eu tive muitas reclamações, mas também eu vim para cá, não foi para jogar pedra em ninguém. Eu não vim para cá para brigar com ninguém. Primeiro eu fui lá, hoje à tarde, na secretária Leda, e falei com ela as demandas todas, que as reclamações, ela anotou uma por uma e garantiu para mim que dentro de uma semana ela vai regularizar todas elas. Então eu fiquei contente de saber disso, que o papel do vereador é fiscalizar, é correr atrás das demandas, mas eu vejo assim, tem até companheiro meu que me cobra, você tem que ir lá gritar, xingar, eu não aprendi isso. Eu aprendi do meu pai e a mãe resolver tudo conversando, trocando ideia, escutando. O nosso trabalho aqui é o seguinte, é correr atrás do executivo, alguma coisa, se ele não puder regularizar, que for sacrificar a sociedade, se ele não resolver, nós temos que denunciar no Ministério Público, porque senão vai sobrar para nós, legislador. Mas enquanto resolveu, não está lesando o povo e nem o direito de nenhum, temos que resolver conversando. A minha vida inteira foi resolver conversando e tem dado certo. Então, eu vim aqui para esta casa para trabalhar unido com as pessoas, independente de partido. Eu não tenho falado aqui em partido, ninguém tem falado mais em partido nessa casa. Acabou briga, acabou tudo. E eu acredito, e mesmo em momentos de muita crise, momentos difíceis, se trabalhar em conjunto, dá certo. Vai ter muita coisa que nós não vamos conseguir. Vereador não consegue fazer milagre. Nós não temos uma pá carregadeira, não temos uma máquina, não tem nada na nossa mão. Mas nós vamos cobrar do Poder Executivo o que for preciso. E também não é só cobrar, correr atrás também. Para os deputados federal e estadual, que na, o ano que vem, todos eles vêm buscar voto aqui, vocês sabem disso. Todos eles têm voto de Juína e todos têm uma emenda parlamentar e cada um separado. Então, o trabalho do vereador é esse, correr atrás de emenda parlamentar para que o município cresça. E quero agradecer a todos vocês e uma boa noite a todos vocês.
Ordem do dia.
Primeira discussão e votação. Projeto de lei complementar número 8, autor Poder Executivo, dispõe sobre a extinção, transformação, criação de cargo, alteração de anexo, com alteração e criação de tabelas na Lei Complementar Municipal número 1016/2008, que estabeleceu a reformulação do plano de cargo de carreira e o vencimento dos servidores da Prefeitura Municipal de Juína, Mato Grosso, e das outras providências.
Eu coloco o projeto de lei número 8, lei complementar número 8/2017, em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Tiepo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite ao público que nos prestigia. Senhor presidente, esse projeto de lei complementar número 8/2017, ele é simplesmente uma adequação do cargo de salários, onde o prefeito extingue alguns cargos e cria-se outros, que, na verdade, não vai prejudicar servidor de forma nenhuma, em momento algum, e sim fazer umas adequações necessárias na folha, para que tem servidor que tem um salário elevado e outros que trabalham muito têm um salário inadequado. Então, sendo uma correção, um reajuste, para que se realmente se enquadre na necessidade e na obrigação de cada servidor que ganhe o justo pelo que estão fazendo. Então, aqui não tem nada de prejudicar servidor nenhum, de forma nenhuma, e sim uma adequação, uma mudança no plano de cargos de carreira e salário, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, boa noite, novos colegas, em nome do nosso amigo Geraldo, cumprimento todo o público. Dizer que essas são as DASs e louvável aí a palavra do nobre vereador Paulão, só vem a ajudar a facilitar, né, o trabalho do executivo nessas questões. Um exemplo seria o cargo em Cuiabá, na Casa de Apoio, né? Era um DAS 6, hoje nós temos um DAS 4, né? E um 2. Então, se colocou dois funcionários no valor de um só. Então, mais ou menos por aí que está funcionando. Eu acho que o executivo está de parabéns, né, fazendo aí esse trabalho. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Até porque também são todos cargos extintos, os que estão em extinção, são cargos de comissão, né? Então, e também que está sendo criado é provido também de comissão, com essas adequações que os senhores já comentaram e que é importante para a gestão pública estar fazendo essas revisões que são interessantes da economicidade e também da garantia de atender os serviços que estão sendo propostos, que várias demandas, tipo, na maioria dos serviços de coordenação de setores. Então, é importante o projeto. Eu coloco o projeto número 08/2017 de lei complementar em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, se discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade em primeira discussão o projeto de lei complementar número 8 de 2017.
Projeto de lei número 24 de 2017. Autor, Poder Executivo. Acrescenta dispositivo na Lei Municipal número 998 de 2008, referente a pós-bares e similares que estão localizados em torno do terminal rodoviário e das outras providências.
Se tratando de matéria de primeira discussão e votação, eu coloco o projeto de lei ordinária número 24/2017 em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Senhor presidente, esse projeto é um projeto polêmico, na qual nós discutimos várias vezes. Eu, particularmente, fiz uma emenda para colocar nesse projeto. Como eu não estava presente, teve uma reunião dos senhores com os interessados e houve um acordo, eu, a priori, se não tivesse acordo, eu votaria contra esse projeto. Mas como teve o acordo, mesmo eu não estando presente, foi feito um acordo com os senhores, eu vou votar favorável, porque eu acho que não tem porquê a gente votar contra. Se teve o acordo e eu não estava presente, é culpa minha, não é culpa deles e nem dos senhores. Então, eu voto favorável a esse projeto nessas condições, que teve um acordo com os senhores e eu vou retirei a emenda que eu fiz e voto favorável a esse projeto, senhor presidente. Que eu acho, senhor presidente, que esse projeto não vai resolver o problema que querem resolver. Esse projeto ele não vai resolver, não vai chegar ao resultado que esperam. Então, que é fechar os bares em volta da rodoviária às 21h. Eu acho que o problema não é os bares, não. O problema é outro, é problema social, é um problema complexo que sempre teve e toda a cidade tem. Então, eu acho que fechar os bares 1 hora ou 2 horas mais cedo não vai resolver o problema. Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Ivo Pedro.
Bem, agora eu vou cumprimentar o público presente. Realmente, senhor vereador Paulo, nós realmente nos debruçamos há vários dias, com várias reuniões aqui, nunca deixamos de ser democráticos, no sentido de buscarmos um entendimento amplo, porém, em determinados momentos, nós ficamos também em situações complexas, uma vez que nós também havíamos discutido amplamente com a nossa promotoria, não é? Está claro que nós não vamos resolver a situação, porém, nós entendemos, por ser um local de acesso a visitas na rodoviária, entendendo também que há muitas reclamações dos usuários do terminal rodoviário, mas nós sentimos também a dor, né? Até porque talvez podemos estar cometendo algumas injustiças, né? Já que o alvará, no amplo geral, é para as 11 horas em todos os estabelecimentos de Juína, fechar às 11 horas. Porém, se entende que aquela local é um pouco mais vulnerável, em detrimento das chegadas, né, e saídas de passageiros, e que tem trazido transtorno realmente e alguns riscos de alguns trâmites ali internos que realmente vêm contrariar os interesses públicos. Porém, eu também voto favorável com algumas restrições, entendendo que nós vamos resolver a questão social dos transeundos, das pessoas soltas pelas ruas. É um problema que nós precisamos dar de conta disso, que não é simples. Até porque são pessoas vulneráveis, que requer tratamento de saúde, né? Requer prisão em algumas situações. São cidadãos, não sei se eu posso chamar de cidadão, cidadãs que se apoderam da fragilidade de alguns seres humanos ali, para traficar. Então, nós precisamos, com o tempo, resolver. Momentaneamente, podemos dizer que é um paliativo, tentando visar uma melhoria futuramente. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Locatelli.
Em tempo, quero cumprimentar meu irmão, Irineu, que está presente. Senhor presidente, nós vivemos ali, eu quero ser breve, mas eu não posso deixar de relatar que vivemos um problema social. E vamos votar favorável, sim, acreditando numa melhora, mas em reunião com a promotoria eu não pude deixar de falar para os promotores que não podemos sacrificar os comerciantes local e dirigir a eles a responsabilidade do que está acontecendo ali, certo? Eles estão sendo coerentes, chegaram ao bom senso de fechar às 9 horas e a gente vai voltar para isso acontecer, mas dizer assim, que é um problema social que nós temos que resolver com urgência. Muito obrigado.
Para o vereador Saulo.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, funcionários da nossa casa e público que nos honra com a presença. Esse projeto de lei, senhor presidente, quando chegou aqui na casa, a princípio eu também tinha intenção de votar contra, porque o entendimento que eu tenho é de que a gente tem que legislar de igual para todos. Então, se tem um alvará para fechar às 23 horas, todos os municípios, eu não estava entendendo no momento qual o motivo de aquele pedaço ali, a 100 metros da rodoviária, ter que fechar às 21 horas. Mas eu estive também na reunião lá com a promotoria, questionei dela a questão de segurança. Segurança, no meu modo de ver, ela me questionou, mas meu modo de ver é responsabilidade do Estado, que está passando para a gente resolver aqui. Mas conversei também com vários moradores em torno da rodoviária e a reclamação deles é muito grande com o transtorno que tem ali altas horas da noite. Então, o alvará era para 23 horas, mas eles estavam extrapolando. Eles estavam chegando ali a 1 hora, 2 horas da manhã, quando aconteceu aquele assassinato ali, o meu amigo lá do bairro Palmiteira, já era madrugada e tinha bares funcionando. Então, a gente tem que legislar de igual para igual. Mas quando a gente ouve a maioria reclamando, então a gente tem que pensar pela maioria. E eu não estou votando aqui a favor desse projeto, porque tive pressão do Poder Executivo, nem do Polícia Militar, nem pressão da promotoria. Eu estou votando porque conversei com várias pessoas e passei ali várias vezes, quietinho, sozinho, depois das 21 horas, e eu constatei que realmente o que estava acontecendo ali não poderia continuar acontecendo. Então, eu entendi que a gente tem que votar esse projeto e vamos ver se lá na frente isso vai resultar em alguma coisa. Vamos torcer que resulta, mas é igual disse o vereador Paulão, eu também não acredito muito, mas vamos votar, porque se acontecer alguma coisa ali para o voto esses dias, vão dizer, o vereador não quis votar o projeto para fechar às 21 horas. À vez, tivesse votado esse projeto, fechava mais cedo e não tinha acontecido isso. Então, para evitar, vamos votar esse projeto e vamos torcer para que as coisas normalizem ali em torno da rodoviária. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo.
Senhor presidente, a gente vota favorável a esses projetos. O projeto começou a discussão com os próprios pessoal dos bares ali. Não podemos falar comerciante, porque não se trata de todos os comércios ali, restaurante pode funcionar normalmente, né? Outro estabelecimento, lanchonete, que seja sorveteria, funciona normalmente. Simplesmente são bares. Né? Então, quando se tratando da parte de pessoas vulneráveis ali, a gente sabe que os bares onde vende droga lícita, a gente sabe que corretamente mesmo causa um transtorno de pessoas que são usuários, né, de droga, usuários de própria bebida mesmo lícitas, que fica nos bares abertos, não só no centro da cidade, como todos os bairros em geral. A gente sabe que tem uma lei até 11 horas, mas se for rodar em toda a cidade, a gente vê bares abertos até a madrugada. Então, a gente sabe que acaba causando mesmo transtorno para a sociedade. Mas esse projeto tramitando, que é um projeto único, um projeto discutido com as pessoas que trabalham, que têm comércio ali, junto com a promotoria, entrou em acordo com a promotoria e nós estamos discutindo para deixar registrado para que esse alvará tenha o destino certo e o horário de funcionamento. A gente sabe que nunca vai acabar, Locatelli. Aquele povo, a gente sabe que a cidade de Juína é uma cidade polo. Hoje, nossa cidade é a cidade centralizada. A gente sabe que tem um corredor aqui de pessoas que passam para a nossa cidade. Isso nunca vai acabar. Né? Eu sou vereador desde 2009 aqui, desde 2009, que nós estamos na ativa aqui, sabe que tem esse problema. Você pode passar ali, sempre tem gente diferente. E as pessoas, muitas vezes, dos próprios bairros nossos mesmo, vêm para ali, para o centro da cidade, porque facilita pedindo R$1 para um, R$2 para outro. E a gente sabe que com a dose de cachaça é barato. Se tem dinheiro, não tem, você bebe a si mesmo. Então, a gente sabe que o centro da cidade hoje está causando transtorno, não só para os moradores da cidade de Juína, também dá uma vista negativa também, como uma cidade polo, para as pessoas que vêm nos visitar e as pessoas que passam ali pela rodoviária. Então, a gente vai estar atento, junto com a assistência social, para continuar esse trabalho ali. Não é fácil, porque tem um centro de Ibeneza aqui, o centro de recuperação, aquele povo ali não quer recuperar, não quer. Então, é difícil você obrigar, não tem lei que pode obrigar um cidadão não beber sua cachaça, isso é normal, é direito dele ir e vir, mas a gente vai estar somando junto para que realmente a gente consiga minimizar um pouco a situação em torno da rodoviária.
Com a palavra, o vereador Aelcio.
Boa noite, o presidente. Em nome do Odendor, quero cumprimentar todo dessa casa de lei. Eu estava analisando, senhor presidente, esse projeto aqui, essas coisas que estão vindo acontecendo. Já teve 3 reuniões, nós estivemos na promotoria. Eu sou de acordo também às 9 horas fechar, porque acontece. Hoje nós vemos aí muitas pessoas hoje bebem ali em torno da rodoviária e às vezes causa muito tumulto, né? Tá certo, não é um trabalho voltado, é um trabalho mais social, igual vários colegas falaram nessa noite aqui. Eu sou de acordo, 9 horas também. Eu sei que não vai ajudar muita coisa, mas eu tenho certeza que vai ser favorável para nós contribuir com o Ministério Público, com a Justiça da nossa cidade. Eu tenho certeza que no dia da manhã o povo vai olhar e vai entender que a Juína, nossa cidade, é uma cidade de polo. E nós temos que começar por aqui, porque lá em Cuiabá, Vargem Grande, vários setores lá que colocou esse TAC aí, tem melhorado muito o índice de criminalidade, o índice de furto na região da rodoviária. Eu tenho certeza que vai ser uma coisa boa e nós aqui como vereador, nós temos que colaborar também. Por isso que eu voto a favorável também desse projeto.
Com a palavra, vereador Tonhão do Rancho.
Mais uma vez, boa noite. É o seguinte, para não repetir as palavras dos nobres companheiros, eu venho o seguinte, 2 horas de pinga é muita coisa. Eu faço festa, tem 15 anos em Juína. E todas as vezes das 4 para as 5 horas dava muita briga. Aí a gente pegou, começou a parar o show 4 horas da manhã. Tem uns 4 anos que parou de dar briga. Você pode parar. 2 horas de pinga dá muita tonteira. Então eu tenho certeza que vai amenizar muito. Acabar não vai acabar, mas fechando os bares, vão dispersar, vão sair dali, vai ajudar. A polícia vai fazer seu trabalho, um trabalho ordeiro, um trabalho que não agrida as pessoas, mas saber quem que é bandido e quem é trabalhador. Tem pessoas ali que é trabalhador. Está ali para o destino da vida. Eu não condeno ninguém, porque ninguém sabe da vida. De hoje é uma coisa, amanhã é outra. Mas tem que fazer alguma coisa, a gente vai votar a favor. E tem que acreditar que vai dar certo. Porque em muita cidade deu, tenho amigos em Cuiabá, Vargem Grande, em Tangará da Serra, a gente passava 7, 8 anos atrás, era um monte de bebo deitado na rodoviária, depois das 9, pouco não vende bebida alcoólica, melhorou bastante. Então, temos que acreditar e torcer que dá certo. Boa noite.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aí à plateia que nos assiste. Eu também gostaria de frisar uma palavrinha, senhor presidente, em questão daqueles bares em torno da rodoviária. Jamais estamos querendo tirar o trabalho daquelas pessoas que ali, em volta da rodoviária, tiram seu sustento para sua família com seus bares. Mas já tivemos situações piores na gestão passada e a gente tem que ver que Juína está se modificando e está se evoluindo. E hoje, em torno da rodoviária, aqueles bares ali, hoje foi acionado, a promotoria acionou essa casa por esse motivo. Através de uma ação, vem uma reação. Então, eu acho que, do jeito que estão trabalhando ali, foi onde despertou a atenção da promotora, que estão trabalhando de forma para manter seu sustento, mas não estão acompanhando a evolução em torno da rodoviária, que teria que ser com mais respeito. Porque eu, em loco, eu vejo ali que ali está sendo alvo de prostíbulo e também de pessoas que estão usando de bebidas em lista e também até usando droga em volta daquilo ali. Isso é uma má impressão à nossa cidade, dos pessoais que por aqui vivem, por aqui passam e por aqui circulam. Então, eu vejo que eu voto também que o horário seja às 9 horas e eu acho que vai ser de bom agrado para todo mundo, para a gente começar a conter aquele alvo que está sendo olhado pela promotora. Muito boa noite, muito obrigado.
Quero aqui elogiar todos os envolvidos nesse processo de diálogo, de entendimento, Eu, particularmente, como presidente da casa, já fui convocado mais de 6 vezes pelo Ministério Público em relação a esse assunto, o doutor Danilo, a doutora Itâmara, e, consequentemente, todos os senhores, juntamente com os proprietários de bares. No momento, a gente via uma certa resistência, porque, de fato, fere um direito que estava das pessoas estar trabalhando, funcionando o seu comércio. Mas, felizmente, pelo bom senso de todos os envolvidos, e aqui eu quero ressaltar o empenho dos vereadores nesse processo, para que, de fato, houvesse essa tomada de decisão de colocar estabelecendo o horário que é permitido o funcionamento até às 23 horas para bares em toda a cidade, e levando em consideração agora o funcionamento das 21 horas, no sentido de estabelecer a ordem por aquele local até 100 metros de distância da rodoviária, considerando um espaço de circulação de muitas pessoas que estão ali embarcando, do cidadão que chega ali. E muitas vezes é impedido de entrar livremente na rodoviária, ou até mesmo depara com uma situação bem constrangedora, que é as pessoas ali deitadas. Não muitas vezes vamos dizer, seu ato próprio, mas muitas vezes levado por uma consequência da vida, E aí chega o desespero das bebidas ilícitas, listas e ilícitas, enfim, todos os tipos de drogas que envolvem. Então, quero aqui parabenizar e também um entendimento a todos os comerciantes, que na última reunião entendeu esse pedido da promotora, juntamente com o comando da Polícia Militar, os delegados de Polícia Civil, que fizeram esses apontamentos no sentido de que envolver todos. E houve esse diálogo, então aqui eu quero elogiar esse avanço que nós temos buscado de entendimento. Isso é sinal de demonstração de que nós somos capazes de fazer muito mais quando nós nos dispomos a tal, no sentido de atender essas necessidades que são prioritárias na nossa cidade quando se trata principalmente da questão de segurança pública. A promotoria também, a Defensoria da União também já se manifestou em relação a uma situação muito comum que acontece na nossa região, nas nossas regiões, em todo o país, que é utilizar, que muitas pessoas utilizam da mão de obra barata, dessas pessoas que estão ali perambulando. Então, eles se manifestaram, presidente Paulo, vereador Paulo, ex-presidente, considera-se presidente, nessa questão de estar dando atenção a esse assunto, porque, de fato, muitas vezes, pessoas são levadas para trabalhar como trabalho escravo e chegam, trabalham lá o mês inteiro, o tempo todo, depois são colocadas ali de volta, que muitas vezes nem o dinheiro para pagar um hotel não tem em mãos. Então, é um caso grave que a gente também vai contar, e o Ministério, a Defensoria Pública da União, que é aquela defensoria que está instalada ao lado ali, já se prontificou a estar agindo nessa causa. Então, fica aqui o registro também dessa parceria importante. Eu coloco o projeto de lei ordinária 24 de 2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei número 24 de 2017.
Discussão e votação única. Indicação número 100. Autor, vereador Aércio Moreira de Oliveira. Indica ao excelentíssimo senhor Altir Antônio Peruso, prefeito de Juína, com cópia, a excelentíssima senhora, a excelentíssima secretária Leda de Souza Vilaça, secretária municipal de saúde, que o ônibus que leva os pacientes para tratamento de exame médico em Cuiabá deixe os pacientes na atual casa de apoio.
Coloco a indicação número 100, 2017, do vereador Aelcio Moreira de Oliveira, em discussão. Com a palavra, vereador Aelcio.
Senhor presidente, eu deparei com várias pessoas, me cobrou esse último dia, e estava falando para mim sobre a parada do ônibus. Tinha vezes que o ônibus parava na casa de apoio, levava um tanto, o resto, às vezes, parava na garagem, né? E, às vezes, a casa de apoio tinha que pegar os carros para buscar os pacientes na garagem, porque o TAC era para deixar só um ônibus encostado na garagem. Eu fiz a indicação, eu vou estar cobrando a secretária Leda, você entendeu? E nós vamos estar fiscalizando isso aí mais. Eu convido nossos amigos vereadores aqui para nós dar uma fiscalizada mais, porque a nossa saúde, eu creio que tem que dar uma melhorada mais, provavelmente lá na casa de apoio lá em Cuiabá, que várias reclamações já, o pessoal reclamou para mim, tem prova, você entendeu? E nós estamos aqui para trabalhar em conjunto, junto, união aqui, junto com os demais vereadores, junto com o nosso líder aqui, o Paulão. Eu tenho certeza que nós vamos estar olhando, vamos estar cobrando. Hoje o Tonhão teve uma conversa com a Leda, a nossa secretária. Eu tenho certeza que ela vai dar uma olhada aí diferenciada e vai atender esse povo que vai para lá, para a casa de apoio. E são essas minhas palavras, eu agradeço.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação do vereador Aelcio Moreira de Oliveira, em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação número 100, 2017.
Indicação de número 101. Autor, vereador Aelcio Moreira de Oliveira. Indica ao excelentíssimo senhor Altir Antônio Peruso, prefeito de Juína, com cópia ao secretário senhor Luiz Braz de Lima, secretário de Planejamento, planejar e fazer um loteamento em uma área pública e disponibilizar a venda de terrenos para os cidadãos de Juína com preço excessivo e por meio de parcelamento.
Coloca a indicação do vereador Aelcio Moreira de Oliveira em discussão. Uma palavra, vereadora Elcio.
Senhor presidente, eu fiz essa indicação também, porque várias pessoas têm encontrado na rua e perguntado, neguinho, faz uma indicação aí sobre o nosso prefeito, sobre loteamento, porque muitas pessoas pagam aluguel hoje e não têm condições de ter uma casa própria. E eu tenho certeza que o secretário aí, mais o prefeito, fazer um loteamento com preço acessível, eu tenho certeza que ele vai atender a demanda desses usuários que quer ter o seu terreno próprio e construir sua casa própria. Eu tenho certeza, senhor presidente, que nós unimos nossas forças aqui e todos os vereadores cobrar aqui. Eu tenho certeza que o nosso prefeito pode fazer um loteamento para a pessoa menos favorecida. Esse dia tinha 4 pessoas aqui na Câmara procurando terreno para comprar, com preço excessivo, parcelado em 12 vezes, 36 vezes. Eu tenho certeza que o prefeito tem várias áreas aí do nosso município, área de chácara aí que está na mão da prefeitura. A prefeitura fazer um loteamento adequado, com preço acessível. Eu tenho certeza que ele vai estar atendendo essa demanda dessa população que tanto precisa de um terreno para construir sua casa própria.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, a gente acho que comecei a discutir isso no início do ano. É uma preocupação, sim, que a gente tem, vereador Elcio, porque na final dessa gestão passada, a gente não pode levar por gestores, mas sim a respeito à nossa sociedade. Foi passado um monte de pessoas pelo CRAS. O CRAS é um órgão único, do Sistema Único de Saúde, de Assistência Social, e foi cadastrado aproximadamente 500 pessoas ou mais que tem necessidade, síndrome de lote, no nosso município. Então, a gente não pode deixar parado essa discussão, a gente discutir com o secretário Luiz Braz, secretário de Planejamento, junto com o prefeito Altir. Quem sabe que tem muitas quadras aqui vulnerável de novo para invasão futuras. Então, por que não discutir e apanhar vendas um preço bom, bem parcelado para as pessoas que precisam, porque eu tenho a certeza absoluta que nós vamos arrecadar aproximadamente aí uns 5 milhões de reais aí, e que vai ajudar muito o município, principalmente a CO. Então, a gente espera assim, que a gente coloque assim, esse projeto nessa casa, para que nós podemos discutir ele, discutir o valor, discutir o parcelamento, para que realmente nós dá satisfação para as pessoas que foram no CRAS, pagou xerico, pagou parcela na prefeitura, o município acabou arrecadando com isso. Então, né, tem que dar satisfação para todas essas famílias que estão esperando aí, ansioso, esse terreno. Terreno nós temos, Só basta nós discutir o projeto e mandar para essa casa e aprovar e assistência social fazer a adequação adequada e repassar para as pessoas que têm a necessidade.
Mais algum vereador? Gostaria de enaltecer vossa indicação, vereador Elcio. Dizer que o município hoje está colhendo uma amarga situação daquilo que foi plantado ao longo dos anos. Primeiro, pela irresponsabilidade do Intermat, governo do Estado, né, que não fez o seu dever de casa, que era de fazer a expansão urbana da cidade, como o módulo 6, de forma ordenada, garantindo o direito do cidadão ter a condição de uma infraestrutura adequada naquele bairro, né, e dar oportunidade para as pessoas que gostariam de comprar um terreno, poder chegar, fazer comprar parcelado e assim poder desfrutar de algo acessível, né, à altura. E, consequência disso, nós temos as várias demandas que se encontram de reintegração de posse dentro do município, das áreas públicas, que também na oportunidade o Intermat não repassou para que o município pudesse zelar. E, consequência disso, houve as invasões e que hoje também o município está aí à mira do Ministério Público em relação a fazer as reintegrações de posse, né, as desocupações, recuperar aquilo que foi dado, para que, de repente, mais adiante, tenha algum espaço para realizar projetos dessa natureza, que eu acho que é muito importante, e que não somente a entrega do lote, mas também que o cidadão tenha a oportunidade de ter ao seu alcance uma infraestrutura adequada, com asfalto, com rede de energia, água encanada. Então, é esse o modelo de cidade que a gente espera, que isso é traçado pelos ministérios da cidade há alguns anos, e que, infelizmente, no nosso município, foi levado no peito e na raça, deixando a desejar, não levando em considerações aquilo que é determinação do próprio Ministério da Cidade, e que hoje a gente, de fato, é penalizado por isso, e quem paga o pato hoje é o município, porque tem uma cidade urbanizada, espalhada, que está crescendo desordenada, né, com as suas dificuldades, que nós conhecemos toda a sua natureza. Então, é importante isso, espero que o prefeito Altir consiga tomar as rédeas dessa situação, que ao longo dos anos aí vieram sendo demandadas assim, de forma muito errada a vigilância dessas áreas públicas. Então, espero que, de fato, aconteça esse resgate, né, do patrimônio público, e que toda a sociedade seja beneficiada. Eu coloco a indicação número 101/2017, do vereador Aelcio Moreira de Oliveira, em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, se discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação 101/2017.
Indicação de número 102, autor vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indica ao excelentíssimo senhor Altir Antônio Peruso, prefeito de Juína, com cópia ao gerente da agência das redes de energia, das redes Energisa de Juína, a necessidade e oportunidade de providenciar extensão de rede entre o módulo 5 e o módulo 6 das Avenida Londrina, Avenida Paraná e Avenida Santa Catarina.
Coloca a indicação número 102/2017 do vereador Saulo Evangelista em discussão. Com a palavra, vereador Saulo.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, público presente. Essa indicação, senhor presidente, é a reclamação que eu venho recebendo há muitos anos ali no bairro Cidade Alta, módulo 6, e durante a campanha eu coloquei na minha carta aberta que eu distribuí ali no bairro módulo 6, eu coloquei que eu fazia essa indicação. E agora o companheiro Adriano Velho começou a fazer o trabalho de iluminação pública, ganhou a licitação, esteve lá no bairro e comprovou que a população reclama e necessita dessa iluminação. Porque ali na Avenida Londrina ainda tem um asfalto. É escuro, mas tem um asfalto, é um lugar aberto, mas ainda é escuro. Se pegar Paraná e Santa Catarina, ali é pior ainda, porque além de não ter o asfalto, o mato é mais fechado, a ponte é estreita e é uma escuridão. E ali transita pessoas que vêm para a escola, Ezequiel Ramin, pessoas que vêm estudar à noite, jovens e adultos que vêm estudar. E uns passam de bicicleta, outros passam de moto, mas passa com medo. Porque hoje a segurança na nossa cidade não é mais como antigamente, está muito perigoso. Então a gente cobra dos novos vereadores aqui que me ajude. O vereador Paulão tem muito conhecimento também nessa área de energia. Nos ajuda a cobrar do prefeito, da Rede Semat, para que a gente possamos fazer essa parceria e resolver aquele problema ali. Porque a entrada do módulo 5, módulo 6 à noite, a coisa é muito feia. Fica muito feio, de longe dá para ver a escuridão ali e as pessoas têm medo de transitar ali à noite. Então, muitas pessoas que precisam fazer o ensino médio, precisam estudar no EJA, e lá no nosso bairro a gente não tem ainda o ensino médio e nem o EJA, eles têm que deslocar para o módulo 5 ou para o centro. Então, ali para o módulo 5 é mais perigoso que vir para o centro, porque quando vem para o centro você pode vir pelo asfalto, né? E às vezes pessoas que moram ali no fundo do módulo 6 é só atravessar para chegar nesse caminho, mas tem medo de atravessar ali, tem uns que dá até volta lá pelo asfalto para passar de moto mais rápido, porque aquelas descidas da Paraná e Santa Catarina não tem como uma moto andar mais do que 10, 15, 20 por hora. Então, eu quero cobrar dos novos vereadores que me ajude nessa indicação a cobrar, fazer gestão, para que a gente possa resolver aquele problema ali. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Só relembrando, senhor presidente, vereador Saulo, a gente espera que realmente aconteça agora na gestão do Altir. Se ele for puxar aqui nas falas das sessões passadas, foi 4 anos aqui, nós falando. Acho que quase todos os vereadores fez indicação, nós discutiu cacete do gestor passado, a respeito dessas duas avenidas ali, e 4 anos se passou, não fez. Nós vereadores aqui, nós discutiu várias vezes aqui, você pode puxar todas as indicações ali, nós acabamos desentendendo com a gestão pública por falta de querer do gestor. Ali eu não vejo dificuldade nenhuma, só basta o gestor ter vontade de fazer, que é um trecho curto ali, e nós já cobremos, né? Pode ter certeza, Saulo, vai ser parceiro para acontecer aquilo lá, porque você passa a noite ali, o trem é perigoso mesmo, é só colocar uns 2 postes ali, puxar uma extensão ali, colocar uma luminária ali, que já resolve o problema. Então, só falta mesmo é força de vontade e apoio para que realmente as coisas virem realidade.
Com a palavra, Paulo Tiepo.
Senhor presidente, só para contribuir, ali como é uma área que só para iluminação pública, a Energisa não faz essa obra. Essa obra tem que ser por conta do município. Porque, na verdade, todo cidadão paga iluminação pública, que realmente é para atender essas áreas onde não existe. E, infelizmente, lá não é só finca posse, lá é uma coisa que tem que se fazer projeto, é uma coisa bem burocrática, não é assim, é fácil de fazer a obra, sim, mas tem toda a burocracia, todo o procedimento a ser seguido. E aquilo aí tem que ser feito pelo município. Iluminação pública, a Energisa não atende. Ela atenderia se tivesse alguns consumidores ali naquele trecho que estaria sem energia. Aí, então, ela fazia extensão de rede para atender os consumidores. Mas, como não tem, é por conta do município referente à iluminação pública. Só para contribuir na indicação, que é uma indicação excelente, que foi feita, como diz o vereador Geraldo, várias vezes aqui na gestão passada, e não teve êxito em ser construído. E a gente torce e vai cobrar o prefeito também, porque realmente essa obra saia, que ali é de extrema necessidade. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
De fato, mais algum vereador? De fato, é uma preocupação que todos nós temos, principalmente dos moradores que ali vivem, circulam ali toda noite, as pessoas que precisam transitar nesse horário, nos horários, no horário noturno, período noturno. Dizer que isso, assim, reflete tudo isso que o vereador Paulo Tiepo disse, e a gente espera que, com uma tomada de decisão do prefeito Altir, isso consiga ser realizado, de levar mais qualidade de vida para a população, tanto do módulo 5 quanto também do módulo 6. Eu coloco a indicação número 102/2017 do vereador Saulo Evangelista em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação 102/2017. considerações finais. Explicação pessoal. Nós temos o tempo, nosso assessor, qual o tempo? Uma hora. Nós temos 5 minutos. 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Oi. Boa noite, senhor presidente, companheiras vereadoras, companheira Seda, nossa assessora jurídica e todas as pessoas que estão aqui presentes. Senhor presidente, hoje eu quero aqui deixar registrado o falecimento da senhora Maria Elza Santana. Ela é uma pioneira lá da linha 4, faleceu em Cuiabá e hoje foi sepultada, né, no nosso cemitério local da nossa cidade. E a gente só quer pedir a Deus para que dá muito conforto àquela família. E a gente vê que a vida, ela não é fácil. Essa pessoa lutou muito para sobreviver, mas veio aí um câncer que hoje está matando muita gente. E ela foi uma vítima dessa doença. Então, eu só pedi a Deus para dar muito conforto àquela família. Senhor presidente, esses dias atrás eu estive meio sumido aqui dessa casa, porque não está fácil as estradas rurais do nosso município. A gente vê o seu João se desdobrando com os funcionários da Secretaria de Obra, mas você arruma um atoleiro num lugar, quando você volta para trás, já brotou outro no outro lugar. E não está fácil, e chovendo muito, uma chuva muito forte, derrubando os pontes, derrubando os bueiros. E não está fácil para a Secretaria de Obra. Mas a gente também está percebendo que nesses dias para cá agora, com esse sol que vem dando, já melhorou muito os trabalhos daquela secretaria. Vai vários lugares na região, já foi atendida. E foi feito, arrumado 36 pontes que foi caída na nossa região. Então, não é fácil ser com a PC, você conseguir fazer todas essas pontes. E, principalmente hoje, a dificuldade é a madeira, que não está fácil hoje para você conseguir. A maioria do povo já tirou suas madeiras dos seus matos. Então, não estão achando essas madeiras. Tem muito de ponte ainda parada por causa de madeira. Então, eu espero que, nesses próximos dias agora, que eu acabe de recuperar essas estradas rurais para melhorar o transporte escolar da nossa região. Que nós estamos tendo vários alunos ainda, que já tem aí seus 20 dias de aula e tem lugar que foi o máximo 2 dias aluno foi na escola. Então, é preocupante. Mas a gente sabe que tem muitas escolas que já pararam, né? Mas eu acredito que até a semana que vem, acho que a maioria dessas regiões, elas vai ser recuperada. E o que a gente está também tendo muitas cobranças é na cidade. Mas o que, que acontece? A cidade, ainda você vai para uma rua, vai pela outra, né? Agora o transporte escolar já é difícil, o ônibus já não chega naquela localidade, o aluno já perde a aula, então já é mais complicado. E a gente sabe também que, eu acho que a partir da semana que vem, a nossa cidade vai melhorar muito, porque a gente sabe que o prefeito é obrigatório contratar uns caminhão para resolver o problema da nossa cidade. E deixando, continuando a mesma equipe, fazendo as estradas rurais, né? Então, eu acho que nesses 20 dias, aí até o dia 9 de maio, eu acredito que nossa cidade, a maioria dela já vai estar arrumada. Então, eu estou acreditando ali na força, no empenho do seu João Reis e todos os funcionários ali que estão trabalhando ali, não estão tendo horário, chegando 8 horas, 9 horas da noite em casa. Então, eu quero só aqui agradecer aí a presença de todos e agradecer a presença de todos e dar os parabéns ao meu amigo J. Márcio pela inauguração da Casa de Apoio. Só isso, meu presidente.
Com a palavra, o vereador Geraldo.
Boa noite, nobres vereadores, tia Cida, assessora jurídica, o público nesse momento. Em nome do J. Márcio, parabenizar ele por essa Casa de Apoio abençoada. O nome já é abençoado, bom samaritano. Eu quero que, esperamos que seja sempre de sucesso, que as pessoas sejam sempre recebidas pela sua pessoa. Nós conhecemos já de longas datas, sabemos que você tem um coração muito grande. Isso, eu sou feliz por você, pela nossa amizade de longa data. Então, eu quero iniciar minha fala. Hoje, eu estive, no final de semana, eu estive em Cuiabá. Tive de deslocar com rapidez aqui, porque o meu tio estava com dengue, a Zika vírus, com 3 dias, e eu tenho quase certeza absoluta que foi por causa da dengue, que a sexta-feira à noite ele levou um tombo dentro da casa, 2 horas da manhã, foi para o banheiro, acabou caindo e estourou uma veia na cabeça, e essa veia acabou dando um infarto e causou todo um transtorno para ele, e saiu muito sangue, ele jogou sangue para o nariz, para a boca, e acabou dando outra parada cardíaca de novo no pronto-socorro. E quando foi fazer o exame para ver, para descobrir o que era, deu outra parada de novo, e ele está na UTI, no pronto-socorro. A gente saiu daqui com as duas tias minhas para Cuiabá, nessa buraqueira, dessa estrada aí. E lamentar, né? Nós vivemos no século XX, infelizmente nós vivemos na escravidão branca, né? Primeiro tinha a escravidão negra e nós vivemos na escravidão branca. Quando você entende aquele pronto-socorro, um lugar insalubre, nós vimos o nosso governo vai gastar 90 milhões, mais 90, 900 mil, 900 milhão para o VLT. Foi feito o Parque das Lagoas, né, das Águas, foi gastado uma fortuna ali. E quando você entra naquele pronto-socorro de Vargem Grande, de Cuiabá, lamentável. Lá, aproximadamente, onde meu tio está, não é uma UTI, é uma semi-UTI, ele está entubado, tem mais 30 pessoas numa sala lá. Então, as pessoas estão lá para esperar a hora da partida, e lamentável. Então, a gente entra lá, fica 5, 10 minutos, não tem uma enfermeira na sala lá. Médico, nem se fala de médico lá à noite. Então, o povo lá, só Deus mesmo para salvar aquele povo lá. Só o dia que eu estava lá, foi 6 que partiu. Só ontem, nós fiquemos lá à noite, foi 3. Lá toda hora, chega o griteiro, a gente corre lá, é um que partiu. E a gente ansioso, fala, agora é o nosso tio que vai, é o nosso tio. E o nosso tio está aguentando lá. Eu espero que Deus levante ele de lá, porque é só Deus para levantar, porque a gente vê que a nossa medicina em Cuiabá está um caótico. E eu fiquei, na vinda de lá para cá, eu fiquei feliz, porque quando eu cheguei no trevo ali, de Juara, está a equipe do governo lá, com televisão, com aproximadamente, acho que uns 15 carros, caminhonete de Cuiabá, que deslocou de Cuiabá para cá, e está fazendo o lançamento da nossa BR de Brasnorte a Juína. Então, a gente fica feliz que essa MT-170, eu acredito que vai sair agora, porque eu espero que não seja só politicagem, né? Porque eles vieram ali no trevo fazer um lançamento, e eu acredito que realmente nós vamos sair dessa buraqueira. Eu queria falar também a respeito da casa de apoio. Essa casa de apoio, num ponto de vista meu, não sei como que está o andamento da transferência dessa casa de apoio. Essa casa de apoio hoje, ela está num transtorno muito grande, só de ligação, de mensagem que nós recebemos daquele povo, é lamentável. Aquele proprietário da casa de apoio está, não está só lucrando com os municípios pagam para ele, como que ele está lucrando também com vendas lá dentro da casa de apoio. Então, é lamentável acontecer isso na casa de apoio, ele não pode vender lá, porque as pessoas que deslocam do município de Juína são pessoas carentes, são crianças que estão em tratamento lá, tem muitas mães que não tem um centavo no bolso para comprar uma bala doce. Então, se ele está vendendo dentro da casa de apoio, você imagina uma criança ver outra criança comprando um pacote de bolacha e aquela mãe não tem condição nenhuma de dar uma bolacha para o seu filho. Então, uma mãe ligou para mim semana passada, não foi uma, foi várias, por causa dessa venda que está acontecendo na casa de apoio, ele está vendendo até papel higiênico lá. Então, quando ele está vendendo papel higiênico, você imagina, ele vai deixar faltar papel higiênico na casa de apoio para ele lucrar. Quase certeza disso. Você está vendendo papel higiênico, provavelmente ele vai deixar faltar papel higiênico nos banheiros para ele poder vender esse bendito papel higiênico. Então, é lamentável que está acontecendo isso. Eu acredito que tem que discutir com o nosso prefeito Altir. Eu sei que o Altir vai se sensibilizar por isso. Nós tirar a casa de apoio. Ela é bonita? É bonita. Mas se a gente for apanhar no papel o gasto que tem de locomoção de carro da casa de apoio lá para o centro, eu acredito que o município vai perder muito com isso. Então, né, tem uma casa de apoio mais no centro da cidade para facilitar as pessoas se locomover, porque eu só a semana passada recebi duas ligações, um amigo meu perdeu um exame lá em Cuiabá, porque demora muito a locomoção de trazer paciente para o centro, depois voltar. Ele acabou perdendo o seu exame, o horário, quando ele chegou de volta lá, já não tinha como mais fazer o exame. Então, a gente tem que discutir essa casa de apoio de Cuiabá. Eu espero que a gente vai localizar uma casa de apoio apropriada para o nosso povo de Juína, que nós pagamos nossos impostos, então o povo precisa, sim, de uma casa de apoio boa, preparada, para realmente as pessoas irem e virem felizes. Então, eu tenho certeza absoluta que o Altir vai olhar com bons olhos, que já está olhando já com bons olhos, para que realmente nós conseguimos resolver essa casa de apoio, para parar essa reclamação no início de gestão, para não prejudicar nem a gestão, nem ficar prejudicando nós vereadores. O que nós queremos é o melhor para a nossa sociedade juína, nós somos parceiros da gestão pública, para que realmente nós conseguimos fazer uma gestão abençoada quatro anos para o bem de toda a população de Juína. Que Deus abençoe a todos.
Com a palavra, o vereador Paulo Roberto Tipo.
Senhor presidente, eu vou cumprimentar a fala do vereador Geraldo, que quando ele chegou no trevo de Juara, estava a equipe do governo com um monte de caminhonetona traçada, nova, filmando, lançando obra. Esse governo é um governo mentiroso, senhor presidente. Esse governo ele teve a capacidade de fazer um compromisso com o prefeito, com o Cimino aqui em Juína, de deixar três máquinas e dois caminhões na linha 5 para dar manutenção na época das águas, para ficar trafegável a estrada, e na seca, dar uma reabrida nela, dar uma levantada nela. Esse governo é mentiroso. 15 dias depois, para fazer lobby com o marido da prefeita de Juara, veio aqui, pegou o maquinário e levou para lá. Então, eu não acredito mais nesse povo não, senhor presidente. Não acredito de forma nenhuma. Como essa estrada, a 174, que daqui é a Coniza de Poanã. Esse governo não tem dinheiro, não tem competência para fazer, não sai, não adianta. Falta, não tem nem projeto, senhor presidente. Então, fica enganando as pessoas, fica enganando. Vem, pode ver que o líder do governo, que é o deputado Gilmar Dal Bosco, ele não vem em Juruena. Por que ele não vem, Juliana? Ele é um cara inteligente. Eu vou lá falar o quê? Eu vou lá mentir para o povo? Depois daqui de 2 anos eu vou lá pedir voto, o povo vai me chamar de mentiroso? Então, ele está certo de não ir. Então, eu não acredito que saia essa... Eu não acredito mais nada, senhor presidente, desse governo. Porque o que fizeram aqui foi uma molecagem. Uma molecagem para fazer lobby de um deputado aí com o marido da prefeita. Ela levou o maquinário para lá. Não que lá não mereça, lá merece também, mas... Faça o trabalho aqui, arrume umas máquinas para colocar lá. O vereador Neguinho falou de 36 pontes, tem mais que 36 ainda, vereador, para recuperar. Tem lugar aí que o camarada vendeu o gado e quando foi lá para buscar a ponte, caiu e ele ficou sem o gado e ficou sem o dinheiro, porque o cara só vende hoje o gado no preço que está, porque a corda está no pescoço. Aí ele vendeu e foi lá para carregar a ponte, rodou, não tem como tirar. Ele tentou jogar o gado na água para passar com um rio razoável e foi perder uma vaca ainda, que rodou na água e não acharam mais, não. Então, a situação não é fácil, não. Não é fácil para ninguém. É, agora, a casa de apoio, o vereador, segundo, vai ter licitação da casa, uma nova licitação, porque já venceu o contrato com aquela casa lá. É, não sei se aquela vai ganhar ou se outra vai ganhar, mas vamos torcer para que aqui quem ganhar, que realmente dê uma atenção e faça um trabalho que as pessoas sejam respeitadas na sua integridade e nas suas necessidades. Porque as pessoas que vão lá usar a casa são pessoas que estão com problema de saúde. E isso a gente defende em qualquer lugar, para que realmente tenha um atendimento decente e humano, para que não seja tratado de qualquer jeito, né? Então, independente se essa casa continuar ou se mudar de casa, seja qual for o lugar, que seja um lugar adequado, que as pessoas se sintam bem e que sejam bem tratadas. Então, a gente torce para que isso aconteça. E do mais, senhor presidente, é só isso. E vamos acreditar, né? Em alguma coisa a gente tem que acreditar, para que realmente aconteça alguma coisa. Agora, referente às estradas, eu concordo que as estradas são detonadas, a cidade realmente está ruim, mas eu acho que dá uma segurada na chuva, dá uma parada na chuva, eu acho que a secretaria vai deslanchar o seu trabalho, o prefeito vai contratar maquinária e caminhão para dar mais uma atenção melhor, mais rápida, e eu tenho certeza que daqui a poucos dias as pessoas vão estar com suas estradas arrumadas e sem esse problema de estrada intransitável. Só isso, muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Saulo Evangelista. Saulo já tinha falado.
Senhor presidente, eu quero usar a minha palavra aqui, as considerações finais, para enaltecer o trabalho da Secretaria de Obras, dentro do possível. O senhor João Reis está se dobrando para poder resolver os problemas. Bairro Módulo 6 recebeu, nos últimos dias, 3 patrolas fazendo lá o patrulhamento, e não ficou 100%, mas deu uma melhorada. Nós temos hoje em torno de 70%, 80% do bairro já está patrulhado. Tem algumas ruas que eu estive andando lá hoje que se encontra ruim ainda, que precisa de um cascalho, mas ele me garantiu que a chuva está cessando e logo ele vai conseguir colocar o cascalho lá. Então, tudo que ele falou durante os 90 dias, pediu 90 dias de prazo, e a gente deu para ele esses 90 dias, porque ele pegou uma secretaria de obra sucateada. Nós estivemos lá no dia 30 de dezembro, nós estávamos em 9, 10 vereadores lá, e vocês comprovaram, o que ele tinha em mãos era uma pá carregadeira e um caminhão para começar a trabalhar, e o resto estava no tuco. Então ele está começando a levantar o maquinário, está socorrendo a zona rural, está priorizando aonde precisa fazer ponte para seguir o transporte escolar. Não é fácil. E agora a chuva começou a cessar e ele já começou a trabalhar nos bairros da nossa cidade. Então, o bairro Módulo 6 recebeu, do dia 1º para cá, já uma parte do maquinário, está sendo patrulhado, não está 100% ainda, porque falta algumas ruas, recebeu o cascalho. Então, 70% ou 80% do bairro já está patrulado. Eu acredito que amanhã ou depois a gente termina de completar o patrulhamento em quase 100% nas ruas ali do bairro Cidade Alta, Módulo 6. Então, eu quero enaltecer o trabalho do seu João, com toda a dificuldade, ele já está começando a olhar pelos bairros e já está trabalhando. Então, a reclamação dentro da cidade é muito grande, e eu acredito que, concluindo o Módulo 6 ali, a gente vai poder cobrar dele o bairro Palmiteiro, o bairro Padroeiro, Módulo 5, enfim. Todos os bairros, eu acredito que até no aniversário da cidade vai estar 90%, pelo menos, patrulhado. E depois, a gente, durante a seca, a gente estender, fazer um cascalhamento, porque a hora que chegar a próxima chuva, a aguentar um pouco mais. E sem dizer que esse ano é um ano atípico, choveu muito esse ano, e faz muito tempo que não chove, é bom para um lado e ruim para o outro. Graças a Deus, choveu, melhorou muito para a agricultura, para o pasto, mas prejudicou as ruas, mas eu tenho certeza que agora vai começar a seca, e o maquinário que estava no toco já está se levantando, está comprando peça, trocando, e cada dia levanta uma máquina. Eu acredito que logo, logo nós vamos estar com o maquinário nos bairros, fazendo todo o patrulhamento, e no dia 9 de maio, dia do aniversário, 35 anos de Juína, a gente vai poder comemorar com as ruas dos bairros toda transitável. Boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Fortuna. Senhor presidente, demais companheiro da mesa, companheiro vereador, imprensa e público que presente neste momento. Senhor presidente, companheiro vereador, eu queria falar um pouquinho da reunião que teve hoje na prefeitura às 10 horas e depois às 14 horas aqui na casa. O senhor Amauri Lobo, da Secretaria da Economia Solidária de Cuiabá, esteve aqui no nosso município. Às 10 horas, esteve falando com o prefeito Altir Peruso, junto com o secretário de Agricultura, João Manuel, e o pessoal da Jopan, a Dorcina e o Eloy. Nessas falas, ficou a base de uma hora conversando com o prefeito, mostrando a proposta e as prioridades do programa, que é de grande estabelecimento, assim, importância para o nosso município. Às 14 horas teve a reunião com os feirantes e os presidentes das associações, tinha umas 20 pessoas ou mais presentes, foi de grande importância, porque ele falou um pouco do que é a economia solidária, do que é a agricultura familiar e o grande objetivo que cada cidade é que tem que se implantar isso daqui no seu município. Uma das grandes coisas que ele deixou claro é que cada município tem que fazer seu projeto da economia solidária. Nós, aqui de Juína, já fizemos alguma coisa sobre economia solidária, mas não é um projeto adequado que precisa para os prefeitos estar junto com os agricultores e principalmente os feirantes aqui do nosso município, estar buscando algumas ajudas, alguns custeios para estar fortalecendo a sua agricultura ou a sua empresa ali no seu sítio. Então, eu vejo assim, e a gente pediu para ele que mandasse os modelos, e dentro do Mato Grosso só tem dois municípios que têm esse projeto. Um é Tangará da Serra, o outro não lembro mais o nome do município que tem esse projeto. E ele está mandando aqui para nós também, para, junto com o prefeito Altir, está enviando aqui para essa casa e nós, vereador, estamos aprovando para estar facilitando mais para os nossos agricultores aqui do nosso município. E junto também, ele quer fazer um trabalho na região. Ele já contratou duas pessoas aqui também para estar visitando os municípios de Castanheira, Juruena, Cotra Iguaçu, Ariponã, Coniza, Rondolândia. E eu falei para ele, e Brasinorte? Ele falou assim, não, Brasinorte não. O grupo daqui é esse município. Aí, quando ele foi olhar o grupo de Tangará e o grupo de Juara, Brasinorte também não estava contemplado. Aí, colocou o Brasinorte para ser contemplado aqui junto com nós, do nosso polo. Então, eu vejo assim que, se acontecer isso, e cada município fazer sua lei e interessar pelos os agricultores do seu município, tenho certeza que vai melhorar as fontes de renda aqui do nosso município. Uma das outras coisas que eu queria também falar, senhor presidente, companheiro vereador, foi da audiência pública que nós tivemos aqui, no dia 7, na sexta-feira, onde essa casa estava cheia, eu acho que tinha na atrás umas 50 pessoas em pé ainda, nessa audiência. Quero parabenizar aqui o professor Carlito, que foi um dos autores da audiência, e trouxe dois palestrantes. Um foi deputado federal Ságuas Moraes, era um dos palestrantes, e o outro, eu esqueci o nome, é o professor César, do Sintep. Então, eu acho que fez umas colocações sobre a PEC 287, que vem tirando os direitos dos trabalhadores, e isso se preocupa muito, porque a gente sabe que uma das coisas que os trabalhadores podem aproveitar no final da sua vida é uma aposentadoria para ele ter um dinheiro sem estar precisando trabalhar. E do jeito que está fazendo, se mudar os anos de aposentadoria, quem de nós que vamos chegar lá? 49 anos de contribuição, muitas poucas pessoas que vai conseguir ter esse benefício no final da sua vida. Então, eu vejo assim que é de grande importância essa audiência pública, porque mobilizou a população, fez a assinatura e eles estão enviando para Brasília com o pedido que é contra a PEC 287. São minhas palavras, senhor presidente, e desejar uma boa noite para todos.
Com a palavra, Antônio José da Silva, Tonhão do Rancho.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Quero dar, estender boa noite à tia Cida, à assessora jurídica Érica, pelo apoio que vocês têm dado a gente aqui nessa Câmara. Agradecer ao público presente. Agradecer também ao meu amigo J. Márcio, ao qual fui visitar lá, já quase acabando a reunião, porque eu estava trabalhando na ecoterapia, mas te parabenizar e desejar sucesso a você, que Deus te abençoe você nessa jornada, que isso vem contribuir também com Juína. Já vi você aqui em Juína já fazendo trabalho voluntário, ajudando a sociedade de Juína, vai ajudar a sociedade do Noroeste do Mato Grosso. E a ideia de povo de Juína é somar. A minha ideia e a ideia dessa casa também é somar, porque o povo tem sofrido muito na área da saúde, não é só no Mato Grosso, não. Em nosso país, a saúde tem ficado à mercê, tem deixado de um lado, e se a gente não tiver pessoas que saibam mexer com isso, pessoas que amem mesmo o ser humano, os médicos estão se desdobrando, mas é pouco médico para muita demanda, o ser humano está cada dia mais se adoecendo mais, e a medicina não está dando conta de socorrer. Então, eu só quero agradecer a esta casa, pedir ao público que nos ajude nessa audiência pública, que vamos marcar daqui uns 15 dias, a hora que o Carlito chegar de Cuiabá. A Assembleia Legislativa está empenhada nesse trabalho da ozonoterapia. A gente quer que isso funcione, porque os países de primeiro mundo existem há mais de 100 anos. Por que que nós não temos? Por falta de criatividade, falta de correr atrás, falta de acreditar. Como eu falei esses dias, há 25 anos atrás, quando eu comecei a fazer ecoterapia, ninguém acreditava. Hoje vocês veem lá, criança que não andava andando, mulher que tinha depressão, hoje não tem mais. Quem acreditava que um cavalo ia curar alguém? Mas nós acreditamos, há 25 anos atrás. Hoje, inclusive, é reconhecido pelo Conselho de Medicina. Então, a ozonoterapia está aí. Tem usado aqui em Juína, tem aparelho funcionando, na cura da diabetes, na cura de ferida de animais. Então, está precisando a sociedade abraçar junto. Eu vou, a partir da semana que vem, sem preguiça à noite, fazer um trabalho de mostrar os vídeos no tratamento de várias doenças nos bairros. Agradecer a Band que deu apoio sem ganhar um centavo para ajudar a divulgar esse projeto nos bairros junto com a gente, mostrar o trabalho, mostrar como é usada a ozonoterapia no Brasil. Então, só temos a ganhar com isso. Com a medicina largada, isso tem um objetivo muito grande, que vai reduzir nada 60% no gasto da saúde pública. Temos o Conselho de Medicina que não está dando muito bola para isso, temos o CRM que não está dando muito bola para isso, porque não é lucro isso para eles, mas a sociedade está precisando. Para vocês terem uma ideia, pesquise, vocês são inteligentes, entre no Google Acadêmico, porque muita gente fala, você está falando, não, entra no Google Acadêmico. O Google Acadêmico é o Google que usa para todos os parâmetros médicos. Tem países que está usando há mais de 100 anos, cura 250 patologias e de enfermidade. Não tem nenhuma enfermidade que você coloca ozônio que ele não ajude a contribuir. Então, eu quero agradecer vocês e a partir da semana que vem eu vou começar essa maratona, que eu sou um cara doido, acredito em coisas que eu estudo e sei que é verdade. Mas tem vezes que muita gente não acredita, eu gosto dessas coisas. E meu boa noite.
Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, gostaria, em tempo aí, de cumprimentar nosso amigo Natan e dizer que estamos felizes com a atuação que veio o nosso secretário de Infraestrutura, como o Saulo falou, o senhor João, e também o nosso companheiro Cícero, que vem desempenhando um trabalho belíssimo dentro da cidade de Juína, com certeza fazendo um trabalho maravilhoso. Eu fico feliz, nesses últimos minutos, assim, como se diz, né,
Nós tínhamos até o dia 28 para conseguir umas emendas de governo e conseguimos uma emenda de governo do deputado Nilson Leitão, onde colocou 600 mil no Lago da Garça, né? E graças ao esforço das arquitetas. Então, parabenizo elas que fizeram um projeto rápido e assegurou. E hoje também fico feliz, Eduardo, do deputado Pedro Satélite, está confirmando aí mais 500 mil de lama asfáltica, aonde vai estar podendo socorrer aí, né, seu Geraldo Queiroz, ali na Rua Iti, no módulo 3, que é uma das ruas mais críticas que tem aqui no módulo 3, também a JK, e com certeza nós vamos estar aí fazendo um trabalho belíssimo de uma recapagem. E dizer assim que nós, com a indicação também que fizemos na última sessão, pedindo ali o reflorestamento do módulo 6, aonde foi desativada aquelas casas que foram tiradas, pedindo para reflorestar e cercar. Então, foi marcado aí para quarta-feira um pequeno mutirão, onde é que vai estar também o João Manuel com todo o pessoal da agricultura, o Cícero com o pessoal fazendo reflorestamento, aproveitando aí o final das águas aí para estar plantando, já que o seu Luiz forneceu aí 2.000 mudas e também a cerca já será logo implantada. Então, fica o convite a todos os vereadores, né? Nessa quarta-feira vai estar saindo um pequeno mutirão ali no módulo 5 para o módulo 6. E queria, desde já, agradecer a todos os públicos presentes que sempre está nos acompanhando e prestigiando a sessão da Câmara. E dizer assim, senhor presidente, que termino essa sessão muito entristecido. Por salvo engano, perdemos um companheiro há poucos minutos atrás, um baluarte, um empresário, homem trabalhador, parceiro, companheiro, que veio a ter um infarto, salvo engano, é o Boca da Friron, que veio a falecer há poucos instantes. Então, a gente fica triste com essa notícia, com a chegada, e dizer assim que a gente tem que estar preparado para os momentos mais difíceis que a gente pode estar aí vindo a sofrer no dia a dia. Boa noite a todos.
Palavra, vereador Aelcio.
Mais uma vez, quero cumprimentar toda a boa noite. Quero parabenizar também o nosso amigo J. Márcio, pela Casa de Apoio Bom Samaritano, né? Vai estar atendendo Juína e região. Quero parabenizar ele desde agora, parabenizar o Natan também faz presente nessa noite, em nome dele, quero parabenizar. Quero parabenizar também o senhor João Manuel, também da secretaria ali, que ele tem com os projetos bons de reflorestamento. Esse dia nós fez uma indicação aqui, até o nobre amigo Locatelli, que nós estávamos discutindo, sobre o reflorestamento do horto aí, virando a nossa cidade hoje. Porque acontece, a prefeitura, o prefeito retirou, tinha umas áreas aí que estavam em invasão, retirou e ficou a cerca. Tem de cercar essas áreas e reflorestar, igual aqui tem essas duas áreas do Lago da Garça aqui. Eu tenho certeza que a nossa cidade só tem a ganhar com isso. E é louvável ter um horto no meio da cidade, né? Bem projetado. E quero falar também sobre o nosso módulo 5, né? Tem as ruas nossas que estão caóticas. Esses dias o pessoal fez um... tipo um bulo ali no Face, ali sobre na rua da minha casa, que eu falei pro senhor João, já tem uns 15 dias para ele tampar um buraco ali, ele não foi, o pessoal foi lá, tampou de inchada, jogou tijolo, tirou foto, nós não temos vereador, eu até cobrei o senhor João, falei, senhor João, tira o pé do chão, contrata maquinário, põe a maquinária aí, porque a gente tá aqui é fiscalizar, né, fiscalizar e trabalhar pelo povo, você entendeu? Não adianta eu ficar tampando o sol com a peneira e falando uma coisa e outra, a gente tem que falar a verdade, quem fala a verdade não merece castigo, tenho certeza que a chuva choveu muito, estragou muito as estradas. Mas eu tenho certeza que parar essa chuva e está parando essa chuva, eu tenho certeza que o prefeito, junto com o secretário aí, vamos contratar maquinário para nós atender nossos bairros da nossa cidade. Porque o pessoal, assim, acreditou no vereador do bairro, votou no vereador. A primeira pessoa que ele encontra do bairro é o vereador, é a primeira pessoa que ele cobra. Ele não quer interessar que você está chovendo, está desburacado. Ele falou, vereador, você é um barrela, você entendeu? E eu estou aqui me desabafando um pouco e eu tenho certeza que o senhor João falou que terça-feira vai entrar no modo 5 na rua Ariponã, a travessia da Boa Esperança, Paranavaí ali. Então, acertou caótica ali perto do Ezequiel Ramin também. Tenho certeza que vai estar atendendo essa população dali, Locatelli, porque o trem tá feio, você entendeu? Não adianta nós falar uma língua só aqui e o povo escutar e falar, ué, que negócio é esse? Nós temos que estar aqui, temos que cobrar, temos que fiscalizar. Tenho certeza que nós fomos eleitos para isso, você entendeu? E o nosso líder está aqui também, o nosso líder vai levar a mensagem para o nosso prefeito, junto com o secretário de estrutura. E eu tenho certeza que a nossa população de Juína só tem a ganhar. E nós temos que favorecer também o nosso vereador. A palmiteira também, eu tive uma palmiteira também. Os caras falaram, o Geraldinho pode salvar o Geraldinho, porque aqui não tem vereador não. Eu falei, não, moço, tá chovendo demais. Eu tenho certeza que eu tenho certeza nesses 15 dias aqui, eu tenho certeza que vai estar acabada essa nossa, a nossa dessa tampa e buraco aqui na nossa cidade. É só isso, eu tenho a agradecer, eu tenho uma boa noite. Fica com Deus, que Deus proteja e guarde cada família que está presente nessa noite.
Palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, mais uma vez, as pessoas que chegaram agora. Em nome da nossa jurídica, agradecer vocês, ao Corpo Bombeiro Civil. E gostaria também de agradecer o J. Márcio, que inaugurou sábado a Casa de Apoio Bom Samaritano, que vai dar o suporte para a região noroeste aqui do Nortão Mato Grossense, mas também vai dar um suporte também para dentro de Juína. Isso vem a favorecer os moradores de Juína também, e gerar emprego dentro do nosso município. Então está de bom agrado e pode contar com o Eduardo da Verdã, que ele está para te ajudar também. E também gostaria de falar também um pouco sobre a Casa de Apoio, senhor presidente, de Cuiabá. Falar tudo o que o Geraldinho falou é chover no molhado, mas eu tive algumas reclamações também, é em questão do tempo hábil para poder levar as pessoas a fazer consulta e também em questão da refeição dentro daquela casa de apoio. O que o Geraldinho falou, eu fiquei surpreso, que eu não sabia, você entendeu? Mas eu acho que nós temos que conversar com o gestor público para ver o que está acontecendo, para dar o conforto para os munícipes de nossa cidade, que nós temos representado lá na casa de apoio dentro de Cuiabá, e não ser cobrado do jeito que nós estamos sendo cobrados. E, em terceiro lugar, eu gostaria de falar também que inúmeras vezes já escutei falando sobre as maquinárias sucateadas da Secretaria de Obras que o gestor passado deixou. Eu gostaria de frisar para vocês que eu fiz parte de uma gestão e nós pegamos também o maquinário, não era sucateado. O maquinário estava de bom estado, só que não conseguiria trabalhar por motivo que faltava algumas peças para poder ser recuperada. E dessa forma, eu acho que é o que faz o gestor. No final de cada gestão, eles têm que estar enxugando a máquina, porque eles têm que prestar conta ao município, e cada máquina que vai quebrando algumas peças, eles vão deixando para repor mais para frente. E eu acho que foi dessa forma também que o outro gestor que saiu, que está esse agora, foi o que ele fez, porque ele tem que prestar conta do dinheiro público que é gasto e que se gasta de bom agrado a todo mundo. Eu tenho meu amigo Irineu Locatelli, que foi secretário, e ele sabe muito bem do que eu estou falando. Temos o Natan, que está na prefeitura, também, que está aqui, sabe do que eu estou falando. E por menores, na gestão passada, foi feito a licitação de maquinário. Hoje, foi feita a licitação novamente, e o mesmo maquinário que trabalhou na gestão do outro gestor também fez a licitação agora e ganhou a licitação. Então, já vai começar a concretizar a restauração das estradas municipais de dentro do nosso município, que não foi da outra forma também que aconteceu, só que com um pouquinho mais de antecedência. Nós tivemos mérito na outra gestão em questão das estradas, porque a licitação foi feita antes, e nós sabemos que nós pegamos um período chuvoso. Não sei se vocês recordam que a BR-183 estava intrafegável também, no qual eu fiz parte, trabalhando na Secretaria de Infraestrutura, e sofri na pele o que o pessoal está sofrendo hoje. Então, não estou defendendo, estou falando a realidade. Nós pegamos hoje, esse ano agora, o período chuvoso, período muito forte de chuva, você entendeu? E as consequências vêm. Só que como a licitação tardou um pouquinho, as consequências mais ainda, que nem o Neguinho frisou, em questão dos bairros onde ele representa cobranças dos munícipes, com razão. Mas sabemos que a chuva foi muito grande e o maquinário saiu agora. Então, nós temos que ter um pouco de paciência, porque a partir desse momento, de agora para frente, é a hora que nós temos que mostrar que tem os vereadores aqui para representar o povo, o gestor público e a secretaria capacitada dentro do nosso município, no qual nós vamos cobrar arduamente, juntamente com os outros demais vereadores. Então, senhor presidente, desde já, o meu sincero agradecimento e a todos vocês, uma boa semana de trabalho.
Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Só boa noite. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Quero cumprimentar tantos amigos aqui, não gosto de frisar nomes, até porque a gente comete alguns pecados. Mas eu quero, em nome do Adriano, nosso amigo,
dizer da alegria do senhor ter sido contemplado, se é que eu posso dizer assim, de trabalhar trazendo a nossa claridade, né, a nossa cidade. O senhor, que tem grande competência, sempre mostrou-se grande profissional para fazer esse trabalho. Parabéns. Então, assim, eu quero dizer em poucas palavras que a 183 é uma necessidade conjunta de nós dizermos ao governo do estado que ele não vai ficar acomodado como ele acha que vai ficar, que nós temos que ser maior do que o indivíduo que está a 750 quilômetros daqui e deixa um polo como Juína à mercê. Nós temos certeza que ele retirou este maquinário, mas nós temos que ter a consciência de um trabalho coletivo. Nós não podemos nos dispersarmos da coletividade. Já estou ficando preocupado com algumas individualidades. Cuidado com o individualismo. Vamos pensar no coletivo. Juína tem muitos órgãos do estado que se encontram à mercê do olhar clínico do governador do estado. Então, nós precisamos cuidar. Temos que cuidar do que é do município, que é de responsabilidade do poder público do município, mas nós não podemos abrir mão de olhar para os órgãos públicos do estado, que é de responsabilidade do estado. Por isso, quero dizer aos senhores que na vinda do TSE aqui, foi importante uma prévia reunião que nós fizemos, o senhor Eduardo, que representa, e o senhor Sandro, que representa a Frente Parlamentar do Noroeste desta casa, para 174, fizemos uma reunião pré-importante para nós falarmos de novo da 174, lá no Ariporã, possivelmente com rotas sendo mudada para o dia 24, com o vice-governador em Cuiabá. E nessa oportunidade, por isso que eu digo, vamos cuidar para não sairmos sozinhos. Só na última, no último caso. Mas a saída a Cuiabá de 24 será importantíssimo para nós falarmos com o vice, com certeza não iremos conseguir falar com o governador, para dizer que tem que retomar uma patrulha para 183. Não, nós não damos condições, o município, como os senhores já colocaram, impossível Juína dar conta de 90 quilômetros com essa patrulha que nós temos. Então, nós temos que chegar ao governador e dizer assim, tem café no bule. Nós temos que ter café no bule, esses representantes aqui. Nós estamos alheio. Estamos alheio. Juína não dá conta de dar conta de 90 quilômetros. Esses 20 mil litros de óleo é insuficiente. Como é insuficiente esse FETAB, que é um pequeno recurso que vem para essa 183. Eu aposto na coletividade. Deu tanto resultado que nós já estamos colhendo fruto. Mas nós precisamos falar junto e fazer a sociedade lembrar sempre. Porque a nossa guerrilha da Cuiabá deu resultado, os senhores já sabem. O presidente do Intermat já esteve aqui, graças à nossa ida junto com o Altir Peruso. Já deu resultado, Ciretran, para negociarmos aquela área. Dia 18, vai estar o presidente do Intermat, do Ciretran, para resolver esta vergonha que é esse funcionamento desse Ciretran. Já deu certo também a tirar do pé, sair do anonimato, o concurso público da Emater. Hoje é em Paé, e já deu certo a vinda de um veículo para a assessoria pedagógica, que estava há mais de 7 meses sem os nossos assessores pedagógicos, que é a Vera, e hoje é secretária municipal de educação, e hoje Marcos Morandi, que está se destinando ao Cefapro, o veículo já se encontra em nossa cidade. Então é graças ao trabalho coletivo, nós temos que dizer isso, nós não podemos abrir mão, deu resultado. 7 meses o ninho da assessoria pedagógica dentro da área, sem uma mínima manutenção. E a caminhonete acidentada há mais de 3 anos no fundo do Cefapro. É por este olhar que eu acredito. Os órgãos do estado, e o Carlito está levando toda a demanda anteriormente apresentada para o secretário Marrafon, o secretário Marco Marrafon da Educação, e em nome de todos os colegas já levando uma outra ampla, vou concluir, de outras escolas que acreditam neste grupo. Então, nós precisamos nos parabenizarmos e não abrirmos mão de trabalhar e sempre lembrar que está dando certo. E outros resultados virão, se Deus quiser, e muito obrigado.
Eu quero aqui agradecer ao Tribunal de Contas, na pessoa do presidente, conselheiro Antônio Joaquim, né, todos os seus auditores que estiveram aqui presentes no polo de Juína, trazendo até nós a continuação da escola do Tribunal de Contas, né, com os temas democracia ativa, no qual teve participando os vereadores do município, prefeitos de toda a região, vereadores do regional também, e servidores públicos. Isso aqui dando um pouco do expediente, Eduardo, sobre aquilo que o senhor comentava anteriormente em relação de gestão pública, né? É tentar trazer para dentro das unidades legislativa e executiva esse olhar também de atenção por parte dos gestores em poder fazer a aplicação com melhor definição dos recursos públicos e obter, assim, maior qualidade dos serviços ofertados a toda a população. Então, acreditamos nisso. Queremos agradecer o Tribunal de Contas por nos ter oportunizado esse momento lá no Sicred. Também quero aqui agradecer, em nome dos vereadores Geraldo, Carlito e todos os senhores que assinaram junto conosco, né, a solicitação de uma audiência pública realizada aqui no dia 7/4, neste plenário, com a presença do deputado Ságuas Moraes e do professor Júlio César, assessor de formação das redes municipais do Estado de Mato Grosso, da SEDUC, dando o debate e o entendimento sobre a questão da reforma da Previdência, né? Estivemos de casa cheia, agradecemos assim a atenção dos vereadores que vieram, a atenção da população que se fez presente, mas a gente ainda nota uma resistência por parte do cidadão quando você tem que debater assuntos importantes que são relevantes para o nosso dia a dia, da nossa vida, né? Se você tem uma matéria numa televisão que lá prende a atenção a qualquer assunto polêmico, se você tem um Big Brother que está ali convidando a população, né, você nota, né, a participação ali ativa da população, das pessoas. E quando você trata em debater os assuntos relacionados ao dia a dia da sua cidade, ao dia a dia da sua comunidade, ao dia a dia, o seu futuro, futuro de cidade, futuro de estado, futuro do país, nós deparamos com muita resistência, às vezes, as pessoas deixam que o outro resolve por mim, né? Então, as coisas caminham certo, de tal modo que, muitas vezes, a culpa mesmo é do cidadão. Então, a gente aqui quer agradecer a atenção dada a esse assunto, é um debate importante que mexe com os direitos do trabalhador, né? E desta forma, a gente lança o nosso manifesto. Já tínhamos feito anteriormente a questão do nosso repúdio, né, contra as reformas da Previdência, contra as atitudes do governo do presidente Michel Temer, né, que, de certa forma, vem calhar hoje com uma reunião aqui dos vereadores, junto com a etnia Associação Cinta Larga, que vieram pedir apoio para participar de do projeto Terra Livre, em Brasília, mas, acima de tudo, também sob o manifesto junto à FUNAI, né, que, por meio de um decreto 9010, é isso? Fere os direitos, fere as garantias de um bom serviço, né, da estrutura da saúde indígena e também de toda a assistência aos povos indígenas. Então, de certa forma, é um manifesto geral que acaba repercutindo, né, a todo cidadão. E, dessa forma, então, nós devemos que abraçar nessa condição de levar sempre apoio a todos aqueles que precisam, né? E aqui abraçamos também, junto com a etnia Cinta Larga, esse pedido, e depois, posteriormente, no período da tarde, reunimos com o prefeito Altir, no sentido de buscar alguma situação que possa assessorá-los na ida deles a Brasília. Vão contar com vários praticamente todo o país, todos os povos indígenas vão estar reunidos em Brasília entre os dias 17 a 22. Então, a gente espera assim a compreensão de todos, nesse sentido de ampará-los e dar a todos essa cobertura para demonstrar o seu repúdio, a busca dos seus direitos. Gostaria também aqui de convidar a todas as pessoas que amanhã, às 11, dia 11, às 19h30, aqui no plenário Henrique Simeonato, haverá a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Né? É uma audiência pública, no qual o vereador Tonhão é o nosso representante aqui da casa, que estará junto no Conselho de Saneamento Básico. Então, fica aqui já o nosso convite, amanhã, às 19 horas, aqui no plenário Henrique Simeonato. Gostaria também de dizer, dar os nossos pêsames aqui em nome da Casa Legislativa, ao Boca, né, da Friron. Somos solidários aqui com toda a suas famílias e pedimos a Deus que conforte o coração deles nesse momento. E também pedir a Deus pela saúde do nosso ex-prefeito Hilton Campos, que está em Cuiabá, e também pelo médico aqui da rede pública, Dr. Gilson, que também está em Cuiabá internado. Também aqui pelo nosso servidor desta casa, o Hélio, que também está internado. Valdemar, também vereador, pedir também a Deus que dê forças e recuperação o mais breve possível para voltar às atividades. Também aqui manifestar a minha preocupação quanto à questão das estradas, as ruas da cidade, em muitas localidades, é intransitável, mas já tivemos reunidos com o secretário de Obras, de Infraestrutura, no sentido da gente poder aprimorar esse trabalho e estar restabelecendo, principalmente, as passagens em muitas das ruas. Então, já fizemos o nosso papel de cobrança, o prefeito também, juntamente com o secretário, se dispuseram num olhar mais eficaz nessa situação, variedades de muitas situações em todo o município, mas a gente espera que agora o sol está começando a ser insistente, está brilhando mais forte, né, e está ajudando a enxugar as estradas, aí, o solo. Então, provavelmente, isso vai auxiliar bastante para que tenha continuidade no trabalho à altura, para que seja recuperada essas estradas. Quero aqui também, hoje, uma semana importante para os cristãos, queremos assim dizer que no próximo domingo celebra-se a Páscoa, né? Celebra a ressurreição de Jesus. Fazemos votos que cada cidadão e cidadã a viver intensamente a mensagem renovadora e de fé da Páscoa. A Páscoa tem um significado muito profundo, uma vez que todos, independente de religião, celebra o acontecimento mais extraordinário da humanidade, que foi a ressurreição de Jesus Cristo. Desejo, em nome do Poder Legislativo Municipal, que todos vivam e pratiquem o significado da Páscoa em sua essência, sobretudo cultivando em seus corações o amor ao próximo. Nasçamos novamente no amor que é caridoso, na bondade que auxilia, na tolerância que respeita e na esperança que revigora. A Páscoa é uma data propícia para se fazer uma profunda reflexão sobre a vida, principalmente buscando as mudanças necessárias em torno de tudo o que escrava e oprime as pessoas, impedindo-as de terem uma vida digna e plena. Desejo, assim, a todos uma boa noite e uma feliz Páscoa. Aqui também agradecendo a presença do J. Márcio e parabenizando pela a criação da Casa de Apoio Bom Samaritano. Juntos nessa, J. E assim declaro encerrada esta sessão.